616, dígito 94, do ano 2020, da nona vara. Relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente Itaú Unibanco S.A., Virgínia Helena dos Santos e recorridos mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos, e pela recorrente, e pelo recorrente reclamado, o advogado Gustavo Flora Avelar Diniz. Quem preside o julgamento é a desembargadora Eliane Arucha. É o 29 da ordem, recursionário 616, dígito 94.
Doutores, como de praxe, a gente já antecipa a proposição inicial de voto, mas sem nenhuma vinculação assim definitiva. E o nosso voto inicial aqui no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos.
Da parte do banco, excelência, mantendo-se a proposta, eu dispenso a sustentação.
Eu não estou vendo divergência, doutor, mas claro que vai... O senhor Leonardo, com excelência, com a palavra.
Perfeito. Excelências, conseguem me ouvir bem?
Sim.
Consigo, Gustavo?
Sim. Certo.
Excelências, muito bom dia. Gostaria de inicialmente cumprimentar todos os membros dessa Igreja Câmara, senhores serventuários, senhora representante do Ministério Público, colegas advogados. Se trata de uma ação individual, excelência, de uma bancária, requerendo o reconhecimento do nexo entre o agravamento das suas doenças e a atividade bancária. E é importante, antes de entrar nesse mérito da doença, traçar um histórico do contrato de trabalho, até para entender a questão do que levou a sentença de primeiro grau a acolher a preliminar de coisa julgada. Ela, a recorrente, ela foi admitida no banco no ano de 1993, E no ano de 2014, ajuizou uma ação, entre outros diversos pedidos, também o reconhecimento de nexo entre as suas doenças em membros superiores e a atividade desenvolvida no banco. Essa ação foi realizada perícia judicial, que reconheceu esse nexo, a ação foi julgada procedente, e no ano de 2019, é importante salientar que a perícia foi realizada no dia 2 de dezembro de 2015, né? E ela só se afastou da atividade do trabalho, por adesão ao programa de demissão, em 4 de 10 de 2019. Então, são aí quase 4 anos de atividade ainda na mesma, de prestação de serviço na mesma atividade. Nesse processo de 2014, em novembro de 2019, foi firmado um acordo entre as partes, que fundamenta a sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de coisa julgada, por conta de que, nas minutas de acordo, há a cláusula que previa a quitação do contrato de trabalho. E é essa situação que nos traz a essa tribuna. Primeiro, não há como desprezar o período em que ela prestou serviço como bancária, com agravamento das suas lesões, entre o ajuizamento daquela primeira ação e a sua dispensa e afastamento do trabalho. Também é importante salientar, assim, que nos termos do artigo 503 do CPC, que diz: a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. E aqui entendemos que não havia como dar quitação de problemas, de situações e fatos ocorridos após o ajustamento daquela ação. Até porque o agravamento dessas doenças não era causa de pedir objeto do limite daquela lide que foi transacionada. Por esse motivo, entendemos que essa quitação geral conferida no acordo, ela se limita ao objeto posto naquela ação de 2014, ação 1871-6 de 2014, não abarcando aqui direitos futuros, por ser o que ocorreu, fatos futuros após o ajuizamento dessa ação. E por esse motivo, excelência, pedimos a reforma da sentença para não acolhimento da preliminar de coisa julgada e o envio do processo ao primeiro grau para que seja, então, determinada perícia, perícia judicial e aferição da condição de trabalho dessa trabalhadora, e a condição se houve agravamento de fato dessas patologias adquiridas e já reconhecidas naquela ação anterior, do período em que ela elaborou após o ajuizamento da primeira ação. Excelências, eu agradeço a oportunidade, mantenho-me à disposição para qualquer esclarecimento de fato.
Excelências, por uma questão de ordem, eu vou, em razão da sustentação do ilustre patrono da reclamante recorrente, eu vou requerer o uso da palavra.
Pois não, doutor.
Renovando os cumprimentos já formulados, peço vênia inicialmente ao patrono da parte adversa e chamo a atenção do excelentíssimo desembargador relator e demais votantes para que estejamos também atentos à cronologia e farta documentação existente nos presentes autos que mitigam por completo a tese trazida a debate em sede recursal pela obreira. Em primeiro lugar, é importante observarmos que em 4 de outubro de 2019, a obreira aderiu livremente ao programa de demissão voluntária apresentado pelo recorrido para a integralidade de seus colaboradores. Convém chamar a atenção desta corte, em primeiro lugar, para que o fato de que em 3 de setembro de 2019 foi realizado exame periódico na obreira, o qual declara taxativamente a sua aptidão, ou seja, inexistência de lesão e ou resquício de lesão existente outrora. É de se salientar, nesse mesmo sentido, que a estabilidade decorrente da lesão anterior, ela esgotou-se em 30 de outubro de 2019. A licença anterior terminou em 30 de outubro de 2018. Ou seja, ao aderir em 4 de 10 de 2019 ao programa de demissão voluntária, a obreira beneficiou-se, obviamente, das condições ali estabelecidas. Uma indenização adicional, 5 anos de custeio de plano de saúde, entre outros. Exatamente 30 dias após aderir a este programa de demissão voluntária, em 4 de 10 de 2019, em 4 de 11 de 2019, a obreira, representada por advogado, mediante termo rubricado em todos os itens pela mesma e por seu patrono, formulou o acordo no processo anterior, sim, datado em momento posterior à sua adesão ao programa de desligamento voluntário, sim. A soma desses benefícios, seja o montante pertinente ao acordo, seja os benefícios pertinentes ao programa de demissão voluntário, onde textualmente ela renuncia à eventual reintegração e a todo e qualquer tema pertinente a indenizações em processos em curso, a soma desses montantes, objeto de acordo judicial e incentivo para o programa de demissão voluntária, supera o montante de 50 vezes a remuneração da obreira. Então, a nosso sentir, é válida, sim, a quitação outorgada da integralidade do contrato de trabalho, posto que este acordo foi celebrado 1 mês após a adesão voluntária ao desligamento. Então, nesse sentido, não há que se falar em mitigação dos elementos contidos nestes dois ajustes firmados que pudessem embasar a nulidade de um ou outro. Ressalto que estamos tratando de 50 vezes o valor da remuneração da obreira. Então, se ela efetivamente entendesse que existiam outros desdobramentos, em especial na questão de sua saúde, em primeiro lugar, ela teria ingressado com uma revisão junto ao INSS e não o fez. Se o fez, não demonstra nos autos, e estava, sim, apta a aderir ao programa e a ser demonstrada o restabelecimento de sua saúde, posto que o exame periódico, repita-se, celebrado em 3 de setembro de 2019, ou seja, 30 dias antes do desligamento, e 61 dias antes da celebração do acordo judicial, que outorgou mutuamente a quitação do contrato de trabalho, estaríamos sim diante de alguma imperfeição, o que a prova documental e a cronologia afasta por completo. Esse prisma pugna pelo improvimento do recurso da obreira. É o que requer.
Como bem destacado pelos advogados na sessão oral, a questão diz respeito ao alcance de um acordo judicial celebrado entre as partes, homologado judicialmente, em relação à postulação feita pela reclamante de novas situações de patologias que surgiram recentemente, portanto, pede que os danos morais decorrentes dessas patologias não sejam alcançados pelo acordo judicial homologado. E o juízo, de primeiro grau, sabe disso, entendeu que havia sido produzido por julgado, considerando os termos do acordo realizado. De fato, analisando os elementos autos, observa-se que, seja na petição inicial do processo, 1871, dígito 06, seja no respectivo termo do acordo homologado judicialmente, ainda existe qualquer delimitação quanto ao período contratual que se referiram, bem como sendo estritamente até a data do julgamento da referida demanda. Quer dizer, não há delimitação temporal quanto ao objeto conciliado. Também não houve qualquer ressalva que o acordo firmado quitaria somente as doenças existentes até a data de propositura da primeira ação. Ao contrário, ficou evidente nos autos que, na data da homologação do acordo, no processo anterior, a parte tinha pleno conhecimento do agravamento das doenças existentes e do surgimento de novas. Convém revisar neste ponto o seguinte trecho da sentença. Ou seja, abre aspas, ou seja, quando as partes peticionaram, quando fim a relação de trabalho, a autora já tinha pleno conhecimento de seu alegado gravamento da patologia, visto que os benefícios posteriores ao ingresso da ação primeira, justificativa para a postulação posterior e fundamento da vestibular para o afastamento da conjugada, haviam ocorrido entre 22 de maio de 2014 a 13 de abril de 2016, 22 de março de 2017 a 15 de setembro de 2017 e de 13 de outubro de 2018 a 30 de outubro de 2018. Vê-se, portanto, que a pretensão da reclamante já foi contemplada por decisão trancada julgada nos autos processos, de modo que se operou com a julgada, uma vez que houve ali a quitação geral do contrato, e aí, é claro, o juiz também traz a OJ 132 da Sessão de Individuais do TST, e claramente diz, né, o acordo judicial homologado judicialmente, em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando com a julgada a proposição de nova reclamação trabalhista. Então, em razão de tudo exposto, estamos mantendo a decisão que extinguiu o pleito sem razão, por conta da coisa julgada produzida pelo acordo judicial homologado e nos seus termos que ali foram estabelecidos. Então, em razão disso, estamos negando provimento ao apelo obreiro. Em relação ao apelo patronal, a questão da benefício de assistência gratuita, estamos mantendo também a concessão do benefício gratuito e, portanto, não condenação da reclamante e honorários advocatícios. Nesse sentido, então, nego o provimento a ambos os recursos.
Pronto. Doutora Anne.
Estou acompanhando, senhor presidente.
Doutora Leite.
Estou acompanhando e ressalto que eu sempre tive aversão a esse tipo de quitação geral, mas aqui, como o doutor João ressaltou e a sentença registra, quando a reclamante ingressou com a petição de acordo dando quitação geral, ela já tinha pleno conhecimento do agravamento da doença. Então, não, e esse agravamento é quem embasa o pedido dela nesta ação. Então, não tem como não acolher a tese da empresa, da reclamada, de que há coisa julgada assim. Acompanho o relator.
Então, por unanimidade, com o relator. Então, Cícero.
Obrigado, excelências, e uma boa sessão para todos.
Bom dia.
Eu também. Obrigado.